Reunião de Ensino. Curitiba, 25 de janeiro de 2017. Primeira parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Sempre dá graças. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Graças a Deus. Quando dizemos graças a Deus, não é apenas um cumprimento litúrgico que já estamos acostumados a dizer, né? Mas é porque verdadeiramente Deus tem que ser agradecido por nós. Somos agradecidos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Damos graças a Deus. Hoje, meditando, se você ver as cartas de Paulo, as orações de Paulo, todas elas começam com graças a Deus. Tem um grande poder as ações de graça na nossa vida. E fará bem você se conhecer as obras de Deus e todos os dias abrir sua boca para dar graças, porque esta é a vontade de Deus, né? Para conosco em Cristo Jesus. Se existe uma vontade em Deus, é que você dê graça, né? Quer agradar o coração de Deus? Dê graças. A maior comemoração, maior feriado nos Estados Unidos e a maior comemoração que eles têm, talvez seja maior até que o dia da independência e o dia, né, 4 de julho, né, que eles comemoram, é o dia das ações de graças. Eles conheceram muito bem isto. Só que hoje eles estão bem longe de Deus. Comemoram o dia das ações de graças, mas com um coração longe do Senhor. É isto que Deus quis dizer. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As ações de graças brotam de um coração realmente agradecido, reconhecedor dos feitos de Deus, da grandeza de Deus, dos atributos de Deus. Então, irmão, glorifique a Deus sempre com ações de graça. Dê glória ao Senhor. Sabe que nosso dia deveria começar com ações de graças e terminar com ações de graça. Você ia dormir melhor se você desse ações de graças antes de dormir. Você teria um dia melhor se você começasse dando graças. Porque isso atrai a presença do Senhor. Há um versículo aí no capítulo 8 de João, quero que os irmãos abram. Abre aí no verso 29. Falamos que dar graças é a vontade de Deus. No verso 29, Jesus diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você quer resumir tudo e fazer o que agrada a Deus? Dê graça. Mesmo antes da salvação, nós temos motivos para dar graças por causa da criação de Deus. Então, é uma chave para quem... Hoje nós temos assim, às vezes, a igreja, pelo fato de olhar as circunstâncias, ela perdeu esta prática. Nós olhamos as circunstâncias, olhamos o irmão, vemos a situação do irmão e nós perdemos. Por exemplo, alguém que se retira da igreja, alguém que abandona seus irmãos, por que abandonou? Porque não pode dar graças a Deus por aqueles irmãos. Então ele vai ser um pobre mendicante, andando daqui para lá, de lá para cá, e vai continuar sendo mais pobre. Não vai alcançar nada de Deus, porque está fora da vontade de Deus. Mas olha aqui. Claro, começamos a compartilhar essa palavra no sábado, e eu acho que há uma grande necessidade de que nós vivamos isto. Em Romanos, capítulo 1, por que que os homens serão entregues? Verso 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Fiquem inexcusáveis. Se as coisas criadas nos faz ser inexcusáveis, agora eu penso, quanto mais nós termos conhecimento de que o Criador pisou neste mundo, o Criador destas coisas. Agora, por que ficarão inexcusáveis? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha, o ateu, e tem aqueles que são piores que ateu, porque conheceram a Deus e não o glorificaram como Deus. E o que mais? Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se damos glória a Deus e damos graças a Deus, a luz de Deus resplandece no nosso coração. Queremos mais revelação de Deus? Levanta tuas mãos e dê graças a Deus. Glorifique-o, né? Que é dar graças? A palavra do Senhor, ações de graça, significa mãos levantadas, cheias, mãos levantadas, mãos erguidas. Nosso culto sempre é de mãos erguidas, mãos levantadas. Os homens não levantam a mão para Deus. Quando o ímpio de Sodoma chegou e disse: Abraão, toma os despojos para você, pegue a riqueza que você quiser. E o que Abraão disse? Levanto minha mão ao Senhor, né? Levanto a minha mão ao Senhor. Ele falou. Abraão foi, ele podia levantar a mão ao Senhor. Por que podia levantar a mão ao Senhor? Porque o Senhor lhe era tudo. O Senhor enchia suas mãos, o Senhor enchia seu coração, o Senhor enchia sua vida. Tudo que Abraão tinha era o Senhor. Então, só tem motivo para levantar as mãos ao Senhor. Abraão diz aqui, no capítulo 14 de Gênesis, verso... Você nunca imaginava que se você dar graça ao Senhor, teu coração é iluminado, teu coração começa a ter mais luz, mais visão, mais revelação de Deus... E é uma realidade. Aqui. Vamos ler a partir do verso 18, depois chegamos ao 22. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, Abraão não somente estava com as mãos cheias de oferta de louvor, de ações de graças, mas estava com as suas mãos cheias do despojo que ele tomou e dizimou para Melquisedeque. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Então a única coisa que ele deu materialmente para o Senhor foi o dízimo do que da batalha que ele tinha ganho no Senhor, não fora do Senhor. Né? Além disso, ele disse, ó, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor. Amém? Ações de graças. Levantei minha mão ao Senhor. Dei graças ao Senhor. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Graças ao Senhor. De tuas mãos recebemos, para tuas mãos damos. Das mãos do Senhor nós recebemos, nós não recebemos. É engano quem trabalha e acha que recebe do seu patrão o salário. Se você recebesse do seu patrão o salário, você estará isento de dizimar, de ofertar. Porque você está sendo sustentado por um homem e não por Deus. Então, fique livre se você depende dos homens. Mas se você vive por Deus, as ações de graças farão você vir com as mãos cheias e glorificar o Senhor. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos de Deus, em Deus e para Deus. Amém? De Deus em Deus e para Deus. Não importa, irmão. Eu contava a história aqui para o Alberto. Quando eu comecei na obra do Senhor, tempo integral, 5 filhos pequenininhos, estavam todos nessa faixa aí dos do Eric, só o Samuel e o Nani um pouquinho maior. Às vezes eu chegava em casa, abria um envelope que me davam de oferta e às vezes tinha R$2. Eu me ajoelhava no meio da sala e dava graças ao Senhor. Que importa receber do Senhor? Né? R$2 com o Senhor é muito mais do que 1 milhão na mão de qualquer um. Então, irmãos, não tem referência de quantidade para Deus. Sendo com Ele, mas sem Ele, eu poderia receber um envelope com 1 milhão, mas nada poderia estar vindo na minha mão. Nada. Viver com Deus é coisa maravilhosa. Viver em Deus e para Deus é muito mais, irmãos. Por isso que Jesus disse: eu faço sempre o que lhe agrada. E o que agradava o Pai é que Jesus não vivia independente do Pai. Nunca viveu independente do Pai. Então, irmão, você que ganha pouquinho, faça com que isso aí seja uma abundância onde coma 1, 20, 30 e ainda sobra. Sabe como? Dando graças. Dando graça, ninguém tem necessidade. Todos terão abundância. Faça isso. Irmão, dê graças ao Senhor. Quando eu pagava aluguel, eu dava graças ao Senhor. Falei, eu não vou comprar casa, porque Jesus vai voltar logo. Falei, o Senhor vai voltar logo? Não vou comprar casa. Não há necessidade. Estou conseguindo pagar aluguel ainda? Então, e dava graças ao Senhor. Passado um tempo, eu vivi alguns anos pagando aluguel. Quando eu trabalhava no banco, ele me deu uma proposta de me vender, financiar uma casa com um valor mais barato. E eu peguei e rasguei a proposta. Eu não quero comprar casa. Mas passou, acho que mais 2 anos ou 3, o senhor disse, agora eu quero que você compre uma casa. Eu falei, mas comprar com o quê? Não tinha dinheiro. E por fim, o Senhor sabia, Ele conhece todas as coisas, sabe o propósito, tudo. Ele sabia que eu precisaria ficar tempo integral na obra. Então o Senhor proveu aquela casa onde morei em São José dos Pinhais por 22 anos. Naquele tempo eu teria que pagar um aluguel, por exemplo, de R$500. E o Senhor me deu uma casa para pagar R$65 de prestação. Então o Senhor cuidou de tudo nesse aspecto. Eu não queria comprar, mas como Ele sabia, Ele tinha um propósito de me trazer para o ministério tempo integral. Então Ele providenciou aquilo. Então dei graça ao Senhor. Irmão, a vida com Deus é uma vida que Deus trabalha, que Deus conduz, não nós. Se nós conduzimos, então Deus fica de fora. Mas se nós não conduzimos, Ele fica dentro. Ele guia. E Ele sabe melhor, né? Mas se nós ficamos ansiosos, por isso que a ansiedade faz Deus se apartar da gente. E aí entra um monte de coisa. Entra até o inimigo em ação, por causa da nossa ansiedade. Mas se nós estamos contentes, dando ações de graça ao Senhor, o Senhor estará em ação. Amém? Como que Deus entrou em ação e multiplicou os pães? Quando Jesus deu graças. Deus entra em ação e faz as coisas. Glória ao Senhor, irmãos. Nós temos um Deus realmente que trabalha para aqueles que esperam nele. Amém?